As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Cerca de 30 de professores que exercem a profissão em Tomar vão marcar presença na grande manifestação de docentes que está marcada para este sábado em Lisboa, sendo que são esperadas cerca de 50 mil pessoas que irão marchar pela defesa da escola pública. Como referido, de Tomar partiram então cerca de 30 professores dos dois agrupamentos do Conselho, estruturas onde também tem havido registro para a realização de protestos diários ao longo das últimas semanas. Os docentes pretendem recuperar tempo de serviço, uma vez que a carreira esteve com entre 2005 e 2017 e o Governo só aceitou recuperar 3 anos de todo o mencionado período. Isto para além da discussão da revisão do processo de recrutamento e ainda da mobilidade, sem esquecer a precariedade associada a alguns profissionais do setor. O Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena de 10 anos de prisão efetiva que tinha sido aplicada a um dos condenados pela prática de abusos sexuais de menores, naquela que foi descrita como a Casa dos Horrores na Venda Nova, Casais, Conselho de Tomar. Esteve em causa, recorde-se, um conjunto de 3 detenções, pai e 2 filhos, na altura com 71, 41 e 38 anos, acusados de violar crianças e adultos, todos da mesma família. Acabaram por ser condenados com penas de 10, 7 e 5 anos. O mais velho foi acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele foram acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. No total, o Ministério Público acusou os 3 homens da prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas. A vítima mais nova tinha na altura 4 anos, enquanto as outras meninas tinham 6 e 8 anos. Uma delas tem hoje 24. Como referido, o homem que foi condenado a 10 anos de prisão recorreu dessa decisão, mas agora o Supremo Tribunal de Justiça manteve essa pena, sublinhando um acórdão que não é de modo algum descomunal ou mesmo exagerada, nem de qualquer modo errada a forma como foi calculada a pena única. O texto reforça que a culpa do arguído é muito elevada pelo desvalor das ações que quis empreender e concretizou e do desvalor dos resultados que procurou e conseguiu efetivar. A personalidade do arguído não é de modo a tranquilizar a comunidade quanto ao seu comportamento futuro, refere-se o Supremo Tribunal de Justiça.
Rádio F, a primeira a informar.
A Casa Vieira Guimarães encheu por ocasião da apresentação da identidade visual da Festa dos Tabuleiros de 2023. Dezenas de pessoas quiseram assim associar-se ao que se pode considerar como o primeiro passo oficial da edição deste ano, daquele que é o maior evento cultural e religioso de Portugal. Registo para a presença de diversas individualidades, desde logo o mordomo Mário Formiga, que explicou o que está na base da identidade visual, referindo que quis transportar para a ilustração os melhores momentos da festa.
Durante esta semana, nas minhas vindas aqui à sede, cruzei-me com vários tomarenses por aí e a pergunta que me faziam era o seguinte: Sr. Mordomo, o que é que se passa no sábado às 10h30 na Casa Vieira Guimarães? E eu respondia: portanto, vai ser a apresentação da identidade visual da festa de 2023. O que é isso? Questionavam-me eles assim. Até o cartaz, era sempre. Até o cartaz. O objetivo é sempre o cartaz. Eu lá expliquei, dentro das minhas limitações a nível gráfico, mas depois desta explicação toda, a ti cartaz, há ou não há cartaz? E eu depois tive que desistir, obviamente, e há cartaz, sim, senhora. Vai haver um cartaz, que é um cartaz que vai ser geral, mas teremos outros cartazes. Essas pessoas já estão aí, já havia aí algumas, portanto convidei-as como óbvio, e depois no final teremos o tal cartaz como recordação. Quanto à identidade visual em si, em relação às últimas festas, às últimas edições, com João Vital, João Vital e a Maria João Moraes, tem havido uma evolução, na minha ótica, crescente ao nível da imagem da festa. Já tivemos a pintura, já tivemos a fotografia e na última festa, com a Maria João, fomos para a ilustração, que correu muito bem, na minha ótica. E nós, juntamente com os meus colegas de Comissão da Divulgação e Comunicação, achámos por bem dar um passo em frente. Vamos sair um bocadinho fora da caixa. Se tivermos que sair um bocado fora da caixa, também não é por aí. Agora, o que é que eu pretendia com esta identidade visual? Os símbolos de Tomar, presentes os símbolos de Tomar, presentes os símbolos da festa, que são muitos, como vocês sabem, mas também faltava aquela componente que a nós nos diz muito, que é a parte das emoções, a parte dos momentos da festa. Era isso que eu queria, transportar para uma ilustração essa parte, esses momentos da festa. O desafio foi esse, foi colocado. O que eu achei um bocadinho difícil, mas eles é que são os gráficos, eles é que são os entendidos e acharam que vamos trabalhar nisso e vamos para a frente.
Ainda antes do descerrar da identidade visual da festa dos tabuleiros, registro para a intervenção de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que recordou que nesta altura há já tomarense a trabalhar para a edição de 2023, num espírito de partilha que envolve saberes e recursos. A autarca deu ainda como novidade o facto de 2 dos 6 autocarros elétricos dos transportes urbanos de Tomar estarem decorados com ilustrações alusivas à festa dos tabuleiros.
Festa é essa que já começou há uns meses atrás. Já temos um conjunto vasto de tomarenses a trabalhar para a festa, nomeadamente nas flores, mas aquilo que eu gostaria de realçar é esta ala que está aqui, é bem espelho daquilo que eu quero realçar, é que o espírito da festa é a partilha. E todos nós partilhamos, no nosso caso, os nossos saberes, os nossos recursos, para que a festa dos tabuleiros seja a maior festa de sempre. Nós temos isto 4 em 4 anos e, efetivamente, temos vindo a crescer naquilo que é o envolvimento das instituições, o envolvimento dos tomarenses e a projeção da nossa festa.
Está assim apresentada a identidade visual da Festa dos Tabuleiros 2023, registo para Casa Cheia, na Casa Vieira Guimarães.
Rádio Air, informação.
A Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português vai promover um abaixo-assinado para demonstrar o descontentamento da população em relação ao aumento no tarifário da Tejo Ambiente. A revelação foi feita por Paulo Macedo, coordenador daquela força política. Em declarações à ERTE, o dirigente reforça assim o recente comunicado em que o PCP recorda o aumento de 31% na fatura da água desde agosto último, valor onde está já englobada a prevista subida de 6,7% recentemente aprovada em reunião da Câmara de Tomar. Paulo Macedo vinca assim a intenção do PCP em obrigar a autarquia a voltar atrás nesta decisão.
Comunicado à Comissão Conselhia do Partido Comunista Português em Tomar, ao fazer o comunicado e de forma responsável, termina precisamente com um parágrafo dando a entender à população que se deve mobilizar para que efetivamente haja um voltar atrás na tomada de posição a nível da Câmara Municipal de aumentar o tarifário da água depois já termos efetivamente sofrido outros aumentos da água e de outros serviços prestados pelo Tejo Ambiente, para além, logicamente, de todos os aumentos a que a população está neste momento a sofrer com o custo de vida e não só. Portanto, o que foi decidido efetivamente é transformar esse mesmo comunicado num folheto que irá ser distribuído e numa iniciativa que pretendemos que seja recolher da parte da população assinaturas para que efetivamente consigamos demonstrar que o descontentamento é enorme e que queremos efetivamente que se tome uma posição a nível de reunião de Câmara, porque esta decisão foi tomada em reunião de Executivo e terá que ser, logicamente, a reverter uma posição destas novamente tomada em reunião de Câmara. Nós depois iremos comunicar publicamente quais iniciativas que irão ser feitas. Neste momento, só para dizer que iremos efetivamente avançar com algo para mobilizar a população.
Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português quer que a Câmara de Nabantina volte atrás na intenção de aumentar a fatura da água. Notícia ERTE. A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição dos lancis que foram colocados na obra, ainda em curso, na Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra. Confirma-se assim uma indicação que a nossa redação tinha avançado na última terça-feira e que se baseava na altura exagerada e com elevado grau de inclinação das mencionadas estruturas. Um cenário que já provocou batidas no ladrilho e que obrigou mesmo alguns automobilistas a fazer inversão de marcha, principalmente no logradouro situado em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, contactado pela ERTE, confirmou que estas correções serão efetuadas, admitindo que a colocação dos atuais lancis não é razoável e nem sensato perante o volume de trânsito no local.
Há uma outra situação que tem sido referida nos últimos dias e que realmente merece, entendemos que merece correção, apesar de que, de facto, era a filosofia do projeto, do projetista, que, ou seja, não é um erro do projeto, mas achamos que, de facto, merece alguma correção, não será a medida mais apropriada para para aquele local, e que tem a ver essencialmente, de facto, com a altura versus o grau de inclinação de um ou outro lancio, nomeadamente no cruzamento com portanto, a saída do Logradouro, que depois também dá acesso à rua Diogo Arruda. Portanto, nesse cruzamento, ou na saída desse Logradouro, assim depois também como na saída, essa já em cima de Tomadas propriamente ditos, daquela zona comercial que ali existe, e também no Logradouro, daquele prédio mais antigo que existe nesse cruzamento, portanto, esses lancios vão ser corrigidos para atenuar um pouco essa, precisamente a altura que, nomeadamente sendo um local onde todos os dias passam muitos carros e contrariando, portanto, o que seria a filosofia do projeto, isto que é obrigar mesmo os carros a parar, entendemos que não é razoável, não é sensato, porque de facto o volume de tráfego será grande se todos os carros tiverem que parar e no fundo ajeitar a direção do carro para subir ou descer esse lancio. Na verdade, está-se ali a colocar algum condicionamento de trânsito, e portanto esses lancios nesses locais que referi vão ser corrigidos em termos de ângulo portanto, de ângulo de subida ou descida.
Questionado sobre se não teria sido possível evitar a colocação destes lancios, o Cristóvão admitiu que sim, mas justificou-se pelo facto de a obra em papel nem sempre traduzir de forma fiel aquilo que depois é colocado em prática.
Em todas as obras há sempre, é normal, e quanto maior é uma obra, e mesmo nós, ao nível particular, quem já passou pela construção de uma casa ou algo do género, sabe que há sempre alterações em função do projeto inicial, há sempre alterações no decurso da obra. Aliás, a própria lei define mesmo aquilo que são as alterações no decurso da obra. Eu admito que pudesse ter sido verificada há mais tempo, mas na verdade só com os próprios técnicos, hoje, enfim, alegavam isso mesmo, que só com os pisos, portanto as várias coberturas e o piso já final, possível ter uma noção mais exata, porque uma coisa é ver no projeto, no papel, não é? E outra é de facto a sequência, até porque em alguns dos casos, por exemplo, a tal saída do Logradouro que referia, há uma inclinação que, portanto, que vem desse Logradouro, que não fazia parte do projeto, portanto, que não era visível no projeto, ou seja, na planta, no papel, mas que, portanto, com a obra basicamente concluída, de facto, verifica que ainda acentua mais a tal inclinação. E, portanto, admito que pudesse ter sido verificado, se calhar, há uma semana, mas, enfim, para verificar agora, estamos perfeitamente a tempo de resolver. Naturalmente que naquele ponto exato obrigará a que haja ali uma pequena, enfim, mais algum tempo de espera, mas também não é nada de especial. Já definimos isso hoje, portanto o que vamos fazer é que nesse Logradouro há outras duas entradas, portanto, que são dois túneis, e o que vamos fazer é que para facilitar a circulação, e portanto enquanto esta questão for resolvida ou melhorada, portanto vai haver um túnel que serve de entrada e outro de saída para estabelecer mais facilmente a circulação desse Logradouro.
Quanto a estacionamento, Hugo Cristóvão admite que a renovada Rua Coronel Garcês Teixeira perde lugares, sendo que a ERT, recorde-se, contabilizou uma diferença estimada entre 30 a 40. O vice-presidente da Câmara de Tomar assegura, por outro lado, que agora haverá outro ordenamento, principalmente na zona entre o cruzamento da Escola Gualdim Pais com a chamada rotunda do McDonald's.
É verdade que se perdem lugares. Esses lugares perdem-se essencialmente numa zona onde, na verdade, também o estacionamento raramente era utilizado e estava muitas vezes vazio. E, portanto, refiro-me digamos, à secção que vai depois do cruzamento com, no fundo, após a área comercial e até à rotunda, ser mais fácil de identificar, à rotunda junto ao McDonald's. Portanto, havia aí uma zona de estacionamento que abrangia toda essa área. E que estava, aliás, não estava regularizada, como aliás a outra na frente do Jardim Escola de Infância também não estava, mas, portanto, essa zona raramente tinha veículos estacionados, e quando tinha, enfim, natural, seriam poucos mais do que os dedos de uma mão. E, portanto, aí de facto há uma perda com algum relevo de lugares, porque até porque eles passaram a ser regularizados. portanto, estão marcados, estão perfeitamente definidos. E depois, claro, também estão aquilo que é o arranjo dessa zona em termos de passeio, em termos dos equipamentos lá colocados e, portanto, sempre na lógica que está, portanto, por trás destes projetos, que é realmente de colocar a prioridade no peão e na fruição da cidade e não tanto no veículo. Na zona, na secção, digamos, em frente ao jardim, a perda não é tão acentuada, porque efetivamente, portanto, regularizaram os lugares, mas se do lado, digamos, dos prédios habitacionais se perderam alguns lugares, também é verdade que depois, em frente ao pavilhão, se ganharam 4 ou 5 lugares. Portanto, ainda assim, não deve haver, há ali alguma perda, mas não é tão significativa.
Obras na Rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomacha, Câmara, vai avançar para a substituição dos lancis, estruturas que têm sido alvo de críticas por parte da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Embora já não nos estejam a preocupar, digamos assim, tanto como preocuparam no início, os casos de Covid, nós suspeitamos, a saúde suspeita que dentro de 2 meses ou nos próximos 2 meses o número de casos já possa aumentar. E porquê? Todos temos ouvido na comunicação social que os casos na China têm estado a aumentar, o que até levou a que alguns países da Europa, e Portugal aderiu também a isso, tenham imposto testes para as pessoas que vêm nos voos provenientes desse país. Já saiu a determinação para a nossa região da ARS-LVT, em que os 50% dos passageiros de cada avião que vindo da China serão testados à chegada. Ora bem, e porquê? Há uma nova estirpe do vírus do SARS-CoV, há uma nova estirpe que também com certeza já ouviram falar, XBB.1.5, que é uma estirpe muito mais contagiosa, ou seja, transmite-se com muito mais facilidade, embora não esteja provado que possa ser de facto mais grave. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças estima que, embora o número de casos possa aumentar nestes 2 meses, como disse há pouco, se espera que realmente aumente o número de casos, o impacto na população geral não será muito grande. Não será muito grande porque nós temos uma alta percentagem de pessoas vacinadas. As nossas vacinas já provaram ser eficazes contra várias estirpes. Este vírus vai fazendo mutações e, portanto, vai apresentando novos vírus, digamos assim. Não é bem novos vírus, mas são mutações de vírus, um bocadinho com outro casaco, com outra roupagem. Mas as nossas vacinas têm sido sempre eficazes contra todas essas mutações. Portanto, isto serve também para dizer que sem a vacina o risco é muito mais elevado de ter a doença com sintomatologia grave e até com desfecho mau. Portanto, é mais uma vez para apelar à vacinação. Neste momento a vacinação faz-se junto dos médicos de família, junto nos centros de saúde. Quem, inclusivamente, não tem qualquer médico de família pode dirigir-se ao centro de saúde e dizer que precisa de ser vacinado. Ninguém fica por vacinar, mesmo que não tenha médico de família. E, portanto, eu apelo que agora estamos com esta, digamos que ameaça, entre aspas, de uma nova roupagem neste vírus e com um aumento do número de casos, apelo mais uma vez à vacina, às pessoas que se vacinem todas. Já está aberta a vacinação para os maiores de 18 anos e, portanto, toda a população se pode começar a vacinar, porque tivemos a vacinar os mais idosos. Agora já está aberta para os maiores de 18 anos.
E assim ouvimos Maria dos Anjos Esperança com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.